Fala, doutor!
O tempo seco de outono e as temperaturas a cada dia mais baixas devido à proximidade do inverno acabam fazendo com que a estação seja a mais propícia para o desenvolvimento de doenças respiratórias em crianças. Eu converso agora com o Dr. Paulo Kusek, pneumologista pediátrico. Doutor, quais são as principais doenças que aparecem aí neste momento, nesta estação do ano que é o outono?
Nessa época, os vírus eles começam a se reproduzir com mais facilidade devido às baixas temperaturas e também à aglomeração de pessoas. Então é muito mais fácil uma pessoa transmitir um vírus respiratórios para adultos para crianças. As crianças são o grupo mais suscetível, porque o sistema imunológico não está desenvolvido e as crianças começam a apresentar essas recaídas frequentes. E a doença mais comum é o vírus da gripe. Mas associado a isso, nós temos outros casos também de vírus que cometem aparelho respiratório, como é a bronquiolite viral aguda, que acomete também os bebezinhos, até um ano de idade. E muitos casos, às vezes, são casos graves que precisam de internação.
Doutor, e quais são os sintomas, quais os sinais que os pais devem ficar prestando atenção?
Como a doença mais prevalente nessa época são os vírus respiratórios, então são sintomas no nariz, a criança começa a ter obstrução nasal, começa com tosse. Muitas vezes, a criança no primeiro dia apresenta uma febre alta, que é uma coisa bastante comum, mas no dia subsequente essa febre melhora, e bem como o paciente apresenta tosse, mas muitas vezes a febre não cede e vem associado com um sistema respiratório mais forte, como um chill de peito. E a criança às vezes tem febre, tem falta de ar, aí é necessário um atendimento médico.
Muitas vezes os pais falam, ah, é só um resfriado, é só uma coriza, vou medicar em casa mesmo. E aí acaba utilizando a medicação sem orientação médica, né, doutor?
É, exato. Nós temos alguns medicamentos ditos sintomáticos que o paciente pode usar por conta própria, que são os antitérmicos, analgésicos, os soros nasais. Então, diante disso, você pode utilizar esse tipo de medicamento no tratamento do seu filho. Não pode utilizar os remédios mais fortes, como são os corticoides, antibióticos, alguns antialérgicos e muitos remédios desconhecidos. Então, essa é uma linha de produto que não está autorizada para uso espontâneo. Se você tem dúvida, sempre procurar um profissional pediatra para ver seu filho ou um clínico geral para te orientar como você vai proceder.
Os bebês, eles merecem um cuidado especial, doutor?
Sim, as crianças só conseguem adquirir uma resposta imunológica completa após os 7 ou 8 anos de idade. Antes disso, eles são suscetíveis a todas as infecções, até por não ter experiência imunológica prévia para você se combater as viroses. Então, nós adultos, nós não ficamos tão doentes porque a gente tem uma memória imunológica de todas as infecções respiratórias da infância. Mas os bebês não têm essa memória. Então, os bebês são um grupo que pega muita infecção e as infecções são mais graves e muitas vezes com pacientes com sequelas, com complicações para a fase adulta, inclusive.
Doutor, a vitamina C, ela funciona para aumentar a imunidade?
Sim, a classificação da vitamina C e das principais, ela não está mais preconizada hoje. Então, o que nós preconizamos é que a criança tenha uma boa alimentação, uma alimentação variada, e muitos suplementos na infância. O próprio pediatra indica você utilizar alguns polivitamínicos para melhorar a saúde da criança. Então, a gente não preconiza que você faça uma administração extra de vitamina C. A melhor maneira de você aumentar a imunidade da criança é você aplicar as vacinas do calendário vacinal.
Quero falar então com o senhor agora sobre mitos e verdades, né? Andar descalço realmente faz mal para a criança aí que já está resfriada?
Assim, ó, a criança já está resfriada, então ela já tem uma doença de base. Nessa situação, quando a criança está com a virose, o corpo já está combatendo uma infecção. Então ele precisa estar todo organizado para essa função. Se é uma criança que está doente e é uma criança que já está com pouca roupa, andando descalço, isso às vezes dificulta o corpo a combater a infecção, porque tem outros choques térmicos que desequilibram o sistema imunológico. Então, para você fazer um trabalho perfeito, tem que ter condições ideais para combater essa infecção. Então, uma criança que esteja tomando pouco líquido ou uma criança que não está se alimentando e você não ajuda a maneira da criança se alimentar um pouquinho melhor para ter energia para combater a infecção. Então, essa é a parte importante. Então, é uma questão de bom senso, tá certo? A criança doente protege a criança, tenta pôr a criança em certo modo no ambiente restrito para repousar um pouquinho mais, para poder combater a infecção melhor.
O mesmo vale para as bebidas geladas também, doutor?
Aí depende muito da região que a criança está, certo? Aqui nós, aqui para o sul, como o clima é mais frio, então a criança pode tomar um líquido gelado, ela pode fazer um trauma na garganta por causa do gelo e o choque com a garganta e causar uma inflamação. E essa inflamação predispõe à entrada de vírus e bactéria. Então, conforme a época, não é muito aconselhável você tomar um líquido gelado por causa do trauma na garganta, certo? Então, essas condições. Mas, claro, dependendo do Nordeste, que está muito quente, às vezes não consegue, não tem tanto esse problema.
Certo. Congestão nasal, o que fazer neste caso, doutor?
Para criança, em qualquer faixa etária hoje, preconiza-se a lavagem com soro. Esse é o mecanismo mais eficiente hoje de você obstruir o nariz da criança e você eliminar o vírus, é com a lavagem. Então, porque o vírus fica preso no muco e na hora que você mobiliza o muco, você retira o vírus da criança. Então, está reduzindo a carga viral do paciente. Então, é o melhor tratamento hoje em dia, tá? São o soro nasal.
Quais são os outros cuidados para se tomar com as crianças? Por exemplo, se o filho estiver resfriado, não levar para a escola para contaminar, né? Ou os coleguinhas.
É uma situação hoje um pouco complexa, essa situação, porque muitas vezes a transmissão do vírus ele já acontece às vezes 24 horas antes de ter os sintomas. Mas vai do bom senso. Então, se você vê que é uma criança que está gripada, é uma criança que está com um quadro febril, né? Uma criança que está um pouco sem apetite, vale a pena poupar essa criança por umas 48 horas em casa, 52 horas, para passar aquela fase pior de contaminação. Porque o vírus da gripe, ele transmite por uma semana. Então, às vezes, você não consegue bloquear por completo essa contaminação. Porque mesmo que o paciente, às vezes, tenha um quadro gripal, ele volte, faz colinha depois de 3, 4 dias, muitas vezes ele está transmitindo vírus ainda. E como as crianças ficam no mesmo ambiente, fica muito complicado.
Quais são as outras recomendações que o senhor dá?
Nós que trabalhamos no Hospital Pequeno Príncipe, falando sobre emergência, hoje tem umas situações um pouco particulares. Então, assim, o paciente, muitas vezes, hoje as escolinhas, elas não medicam sem receita médica. Então, muitas vezes, o paciente com poucas horas de sintomas, ela já está no médico e o médico não consegue fazer um diagnóstico completo, porque tem muito poucos sintomas. Então, se a criança começa a apresentar alguns sintomas leves, é interessante você controlar a temperatura, desobstruir o nariz da criança e observar essa criança. Se ela demonstra sinais de gravidade, você leva o mais rápido possível ao médico. Mas se você vê que os sintomas são mais brandos, às vezes aguardar 24 a 48 horas é um período que o médico consegue fazer um diagnóstico mais preciso. Porque nas primeiras horas da doença, às vezes a doença tem uma manifestação com febre, a criança fica apática e muitas vezes é uma virose simples. Então, até para não congestionar os sistemas de emergência, a gente preconiza que a criança tem que ser observada, os sinais e sintomas de gravidade.
No quadro Fala Doutor de hoje, nós falamos sobre as doenças respiratórias agora no outono e recebemos as dicas aí do Dr. Paulo Kusek, pneumologista pediátrico. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado pela oportunidade de esclarecer a população. É muito importante o conhecimento e como você vai agir diante de um paciente doente.
Fala Doutor, uma parceria da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Hospital Pequeno Príncipe.